Olá, Gilson, muito bom dia.
Bom dia, Ronaldo, bom dia aos ouvintes.
Gilson, a gente acompanhou ontem a entrega do relatório da Comissão Nacional da Verdade, apenas para a gente recordar, né, porque nem todo mundo acompanhou tão bem esse assunto, o que foi essa Comissão Nacional da Verdade?
A comissão, a gente tem que entender um pouquinho, que ela vem de uma série de movimentos, alguns deles que ocorreram dentro de organizações não governamentais e instituições, colocando aí a própria Igreja Católica e outras instituições religiosas, como também de movimentos políticos e na academia, que buscavam ressuscitar a ideia, as pesquisas, os levantamentos a respeito de um período obscuro da história brasileira, que foi a ditadura militar. Durante o governo de FHC, Fernando Henrique Cardoso, já começou a surgir essa possibilidade de você resgatar, discutir e tentar trazer à tona alguns dos fatos que ficaram obscuros sobre a ditadura. E Dilma Rousseff, em 2011, através da Lei 12.528, ela instituiu a Comissão Nacional da Verdade, que foi criada na prática, foi instalada na prática no ano seguinte, 2012. A intenção dessa comissão, formada por juristas, pesquisadores, era, inclusive, políticos entre aspas, né, pessoas que têm um interesse pelo estudo da vida pública, da vida política no país, de levantarem através de investigações e, inclusive, uma série de depoimentos, que foram 2 anos e 7 meses de trabalho, onde tiveram audiências públicas. O relatório, para você ter uma ideia, tem mais de 4.300 páginas. E essa comissão, inclusive, levantou ações de tortura, investigações em uma série de estados brasileiros. Para se ter uma ideia, 230 locais foram detectados onde ocorreram desrespeito aos direitos humanos, a torturas, ações de violência. O que é interessante desse levantamento é que as ações de violência estão concentradas nos estados de maior concentração populacional e de desenvolvimento econômico, como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, mas também no Pará. Aí, no caso do Pará, nós temos que levar em consideração a guerrilha do Araguaia e as ações que os movimentos de guerrilha e a ação das Forças Armadas se efetivaram. Nesses documentos todos, se levantou, desde o paradeiro de desaparecidos em condições de tortura, quem foram os torturadores e que em condições foram feitas essas torturas, e desses relatórios, do relatório que foi entregue ontem ao presidente Dilma Rousseff, dentro desse relatório se aponta, por parte da Comissão Nacional da Verdade, uma sugestão na prática, né, de que, individualmente, aqueles que foram acusados ou apontados como responsáveis por tortura, e o número é razoavelmente grande, são 337 apontados pelo relatório, e desses que foram apontados são desde ex-presidente da República até tenentes. E nesse levantamento, o que é interessante é que há conivência das Forças Armadas com essas ações de tortura e de violência, né? E alguns detalhes desse relatório conseguem dar respostas a perguntas que até então não tinham, como desaparecimento, por exemplo, do corpo do deputado Rubens Paiva, do que teria acontecido com ele, Rubens Paiva, que foi morto em 1971. Então, tudo isso, a Comissão Nacional da Verdade levantou nesse período e ontem o relatório foi entregue à presidente Dilma Rousseff.
Gilson, e a partir desse relatório, o que pode ser feito?
Olha, Ronaldo, o que pode ser feito vai depender muito do efeito que isso vai causar. Já está causando um efeito muito grande por membros das Forças Armadas. Eu estava lendo uma reportagem a respeito do clube militar que se posicionou e ofendeu, criticou, falou que o relatório é de tendência socialista, de que quem faz parte do relatório na prática está tentando ressuscitar, transformar em heróis que na prática são inimigos da democracia, inimigos do Estado brasileiro. Enfim, é claro que haveria uma reação por parte das Forças Armadas. Sem dúvida que haveria. Mas acho que a grande resposta está na própria presidente Dilma Rousseff, que ao receber o relatório, não podemos esquecer que Dilma Rousseff foi vítima de tortura, ela foi torturada durante o regime militar, ela chorou, se emocionou, com toda a razão, afinal de contas, ela, mais do que ninguém, a gente pode pensar que os 3 últimos presidentes, incluindo ela, foram perseguidos pela ditadura, cada um de uma forma diferente. Dilma Rousseff demonstrou claramente que é um passo importante para se ter no país o esclarecimento de uma fase obscura e dar às pessoas que têm desaparecidos, parentes desaparecidos, e à sociedade que tem símbolos políticos que foram torturados e desaparecidos, uma resposta. Agora, isso significa revanchismo? Aí temos a lei da anistia de 1979, que inclusive é uma das sugestões da Comissão da Verdade, de que ela seja revista. A OAB tentou fazer isso em 2010, mas o Supremo Tribunal Federal rejeitou. E a própria presidente colocou que ela não concorda com o julgamento dos que estão envolvidos em torturas, em crimes durante o regime militar. Ela acha que isso não deve ocorrer porque há um pacto pela democracia, e a democracia hoje é resultado desse pacto também. É resultado dos heróis que lutaram durante o regime militar, que lutaram contra o regime militar, mas é também desse pacto criado para que não haja esse revanchismo, não haja novamente esse julgamento. Nesse ponto eu concordo com ela. Eu acho que nós não temos nada a ganhar, a não ser a ameaçar, a romper, né, essa democracia que nós constituímos de uma forma tão difícil, que nos custou tão caro. Eu acho que a democracia é um presente vital, ela é um resultado presente, um resultado vital dessa possibilidade de um pacto entre as forças que durante as décadas de 1960 e 70 se chocaram. Então, eu concordo com ela, eu acho que o julgamento seria desnecessário.
Gilson, bom dia para você.
Bom dia, Ronaldo.
Gilson Aguiar, @cbnmaringá.com.br, e-mail do nosso comentarista e apresentador do CBN Maringá, segunda edição.